Queria, antes de mais, agradecer à Assembleia da República a possibilidade de nos acolher neste espaço que é, de facto, o símbolo da cidadania e também o símbolo da ética. Enfim, esperar que, de facto, este momento possa ser também inspirador. Todos nós estamos ligados ao ensino e à educação e, portanto, somos também elementos de inspiração para os nossos alunos e para as nossas escolas, muitas delas escolas de gestão, e portanto têm um poder acrescido de responsabilidade na sensibilização para as questões da temática e da responsabilidade social. O nosso evento é sobre responsabilidade social, mas obviamente que não podemos falar sem responsabilidade social, não podemos falar em responsabilidade social sem, obviamente, nos centrarmos aqui sobre as questões de ética. E elas estão na base, de facto, de uma atuação socialmente responsável. Queria agradecer ao Sr. Deputado Mendes Bota a possibilidade de nos ter aqui acolhido e de nos receber e de disponibilizar o seu escasso tempo para, enfim, nos dar algumas palavras e, enfim, também nos acolher e nos ajudar também a refletir sobre este tema. Muito obrigada uma vez mais pela possibilidade e pela disponibilidade que teve connosco.
Doutora Maria João Santos e meus caros senhores e minhas caras senhoras, como há 2 anos nós criámos esta tradição de receber o Criares aqui, não é? E estar-vos transmitir-vos um pouco do que é o nosso sentimento nesta temática da responsabilidade social, que está dentro das competências da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação. Portanto, é um prazer para mim estar aqui. Embora, como foi salientado, de facto, a minha agenda e o meu calendário é uma coisa infernal e, portanto, é difícil de descrever, seja como for, também é a minha responsabilidade social estar convosco. E portanto, preparei aqui enfim, uma comunicaçãozita, não é muito longa, mas já agora, se me permitem, eu vou lê-la, porque há aqui algum trabalho que também é bom que leve um bocadinho do que nós pensamos deste lado. E depois eu transmito-lhe, posso-lhe mandar por e-mail esta intervenção, que para pelo menos circular entre aqueles que preferiram ir dar umas voltas para a cidade em vez de estarem aqui, não é verdade? E portanto não se escapam, digamos aqui, do chicote parlamentar da nossa palavra. Perdão, é uma expressão. Bom, portanto, eu queria dizer que o exercício, eu não sei se todos percebem, portanto, a língua, portanto, falamos português à vontade. Portanto, o exercício de uma responsabilidade social efetiva é, nos dias que correm, cada vez mais um exercício de ambidextria. Ou seja, com uma mão, que é a mão do Estado, tenta-se ir assegurando as funções que, ao mesmo tempo, competem em sede de proteção social clássica. Com outra mão, a das entidades privadas, mormente das empresas, procura-se complementar necessidades, diversificando e alargando o espectro de intervenção. Com efeito, a escassez dos meios financeiros de que o Estado consegue dispor não explica plenamente este novo paradigma da intervenção social, pois não se trata exclusivamente ou apenas de uma mera substituição do público pelo privado. Diferentemente, trata-se do resultado sinérgico que decorre de uma nova forma de interação, onde os diversos atores, independentemente da sua natureza, assumem posturas socialmente inovadoras. Com efeito, não podemos olhar esta nova forma de relacionamento público-privado numa perspectiva pura de imposição que está na base, por exemplo, da relação jurídico-fiscal. Não, embora pelo menos em parte ambas sirvam idênticos desígnios, a responsabilidade social implica um nível superior de consciência por parte dos entes privados de toda uma envolvente socioeconómica, onde o benefício da coletividade é visto como um investimento paralelo, mas sempre voluntário, a considerar no âmbito da própria atividade empresarial. A tradicional visão prescritiva, muito própria do imposto, convive agora com uma nova visão, que é a visão de contribuição socialmente relevante. Em vez da imposição, privilegia-se o comprometimento e a conciliação de interesses, tendo por base o conceito de valor social, complementarmente ao de valor económico. Nesta espécie de virtuosa parceria de interesse público, lembramos-nos de Ortega e Gasset. Somos nós e as nossas circunstâncias. E as circunstâncias de hoje fazem do empreendedorismo social causa e responsabilidade de todos nós. Independentemente das definições que todos sobejamente conhecemos, referem alguns que o surgimento e desenvolvimento desta nova visão É, doutrinariamente falando, uma consequência do processo de globalização, na qual as empresas reorientam a sua visão, agora em função do social, já não tanto em função do produto, do mercado ou mesmo do cliente. No nosso caso, sempre sem perdermos de vista qual é a finalidade de uma empresa, preferimos destacar a dimensão ética desta matéria. Sim, a responsabilidade social possui, na sua essência, uma forte dimensão ética e de cidadania que importa valorizar. Estamos neste particular com o pensamento do paulista António Carlos Martinelli, seguramente conhece, quando referia em 1997 que à empresa-negócio e à empresa-social deve suceder a empresa-cidadã, aquela que privilegia uma concepção estratégica baseada no compromisso ético, fazendo relevar a importância da satisfação proativa de expectativas sociais e de cidadania. No que a Europa diz respeito, desde o apelo de Jacques Delors em 1993, quanto à necessidade das empresas participarem ativamente na luta contra a exclusão social, foi sendo tecida uma rede cada vez mais ampla de empresas ativamente interessadas nesta temática. A atividade socialmente responsável com impacto junto às comunidades locais juntou-se uma dimensão interna, privilegiando o capital humano das próprias empresas, quer através de novas visões de gestão dos recursos humanos, quer ainda na segurança e saúde no trabalho, ou na promoção da paridade de oportunidades entre homens e mulheres. Sem esquecer a problemática da salvaguarda dos direitos humanos, fortemente potenciada pelas cadeias de produção global que procuram a mão de obra barata, e da própria corrupção, barreira a toda uma ética de desenvolvimento das sociedades, que estaria na base do Acordo de Cotonou, celebrado em junho de 2000, entre a União Europeia e os Estados da África, Caraíbas e Pacífico, tudo no sentido de conciliar o desenvolvimento social com o reforço da competitividade numa ambiência de constante mudança. Chegados a outubro de 2011, a União Europeia acabaria por consensualizar uma agenda para o período até 2014, no âmbito daquilo que passou a denominar como Responsabilidade Social Corporativa, RSC, e no qual veio reconhecer o conceito de criação do valor partilhado, bem como uma série de considerações éticas, sociais e direitos humanos a ter em conta no presente domínio. Dentre os diversos pilares desta política europeia, eu realçaria dois. A integração da responsabilidade social corporativa na educação, formação e investigação, na medida em que as mentalidades só evoluem quando consciencializadas e motivadas para tal, e uma segunda perspectiva, um segundo pilar, que é o alinhamento das abordagens europeias e globais dessa responsabilidade como forma de disseminar os valores em presença e o desenvolvimento daí adveniente a uma escala cada vez mais global. Em Portugal tem sido igualmente intensa a atividade de implementação, divulgação e valorização da responsabilidade social, em aspectos tão relevantes como os da simplificação e transparência nas regras de contratação pública, transpondo diretivas europeias, a promoção de estágios profissionais no Parlamento para jovens recém-licenciados, em estreita colaboração com as universidades, bem como a discussão acerca do reforço das garantias de acesso à atividade de comunicação social e da isenção, idoneidade e independência da respectiva entidade reguladora, para não falar já de todo um conjunto de matérias referentes à própria atividade parlamentar, com destaque para a temática da sua abertura e transparência em face da sociedade. Não me alongo em demais considerações, mas não posso deixar de sublinhar o papel que este Congresso tem assumido no seu espaço geográfico de intervenção, designadamente na promoção e divulgação de um desenvolvimento económico socialmente responsável. Por mim, espero ter ficado clara a relevância que a Assembleia da República e eu próprio atribuímos a esta matéria. Se a responsabilidade social é condição do desenvolvimento, a este significar a felicidade e este significar a felicidade das comunidades onde nos inserimos, então deve ser o nosso caminho. Ainda há poucos dias, a nossa Comissão deslocou-se a uma associação aqui em Lisboa, que se chama a Associação Terra dos Sonhos. E é uma associação que é exemplar, exemplar de responsabilidade social. Grandes empresas portuguesas, e não só, também algumas pequenas, mas grandes empresas que todos nós conhecemos,
contribuem de uma forma muito ativa para realizar os sonhos. É evidente que a questão dos sonhos é uma questão que não está constitucionalmente bem definida, mas há, digamos aqui, uns antecedentes quase jurisprudenciais no sentido de que há o direito a tentar a felicidade. Portanto, o ser humano está numa busca permanente de felicidade. E vocês imaginem que há muitas crianças que estão com doenças terminais, há muitas crianças que têm problemas físicos, mentais, mas que apesar de tudo têm sonhos. E não só crianças, e não é só por doença, também pessoas socialmente mais desfavorecidas, pronto, têm sonhos que esta associação procura concretizar. Imaginem uma criança que está com um problema grave, que desejava um dia conhecer a Serra da Estrela e ir à neve, passear na neve. E esse é um sonho que é possível de fazer. E há muitos outros sonhos, às vezes coisas que são impensáveis e que são tornadas possíveis. Graças, portanto, a esta amplitude da responsabilidade de empresas, cada uma no seu setor, conseguem, de facto, contribuir para a felicidade, pelo menos, de umas largas centenas já de pessoas, de crianças, de menores, que efetivamente nunca tinham pensado que fosse possível. Imaginem o sonho de alguém tirar uma fotografia com uma grande figura de cinema internacional, ou de tirar um autógrafo na camisola com o Ronaldo, Cristiano Ronaldo ao lado. Há coisas mais simples e há outras não tão simples, não é? Mas isto só para relevar que cada vez mais, eu acho que felizmente as empresas vão assumindo a sua responsabilidade perante o desenvolvimento social das comunidades, e já não é só até a nível externo, mas dentro das próprias empresas, perante os seus próprios funcionários e clientes, podem também ter um papel relevante de assumir a sua responsabilidade social. Portanto, olha, estamos com a nossa intervenção feita, produzida. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é evidente que numa casa de debate como é a Assembleia da República, mal ficaria se me recusasse a responder, dentro da medida do possível, a alguma questão que queiram colocar. Muito obrigado. Ninguém quer fazer uma perguntinha? Uma só, que é para a gente justificar, faz favor. Então.
Queria só dar um exemplo de prático que acontece na... que acontece em Espanha, não é? Portanto, esta temática da responsabilidade social tem assumido pelos diversos governos que têm passado, e desenvolveram legislação própria para a responsabilidade social, ela financiamento também para quem divulga, por exemplo, para este tipo de iniciativas, e a pena que nenhum deputado ainda tenha tomado essa iniciativa, ou então de haver uma comissão, ou haver algo nesta área, não é? Porque era emergente, não é? Nós vamos ter agora, em 2017, a obrigação legal, não é? Das empresas com mais de 500 empregados terem que apresentar um relatório de sustentabilidade, não é? E portanto, não tem sido ainda... Por diversas razões, nenhum partido tem conseguido ainda trazer para aqui, não é? Ao contrário do poder local, já há umas práticas, não é? De responsabilidade social, mesmo criação de pelouros ou criação de programas, mas no Parlamento ainda não houve ninguém que tivesse abordado esta temática, não é? Tenho pena, não tenho sido até agora, mas quem sabe, não é?
Não, eu diria que é legítimo que a sociedade civil tenha os seus pensamentos sobre o que é que o Parlamento deve legislar e sobre as necessidades legislativas. O que muitas vezes não está, para já não está regulamentado, a segunda parte não está interiorizado, que o conceito de lobby junto ao poder político e parlamentar, legislativo neste caso, é muito importante. Lá fora existem, portanto, forças da sociedade civil que, se chegam eles junto dos partidos, eles próprios fazem um texto de proposta, é um documento de trabalho que serve às vezes de impulso. Ou seja, nós aqui É verdade, já estamos tão sobrecarregados de matéria legislativa que depois há muitas que vão ficando para trás, porque não são talvez consideradas mais urgentes. E eu diria que talvez, da vossa parte, valeria a pena fazer um esforço reflexivo de depois reunirem com os diferentes grupos parlamentares, sentarem-se e apresentarem já, olha, está aqui um documento de trabalho, poderia ser a base de uma iniciativa legislativa. Portanto, ou seja, eu aqui estou rapidamente a passar-lhe a bola também para o seu lado. Por um lado, também porque do vosso lado, se calhar, já mais bases reflexivas poderão sustentar uma proposta legislativa. Aliás, muitas vezes as propostas legislativas surgem de iniciativas dos cidadãos, da cidadania, de associações. Portanto, muitas vezes há petições que aparecem aqui a pedir que se faça um determinado processo legislativo, já com umas certas premissas, e isso serve bastante para os partidos. Portanto, o que eu sugeria é que, da vossa parte, se houvesse esse trabalho de casa, facilitava ou poderia abrir uma porta que era haver já uma base para um processo legislativo. Portanto, eu deixava-lhe essa sugestão também para si. Faz favor.
Muito boa noite.
Olá.
Com certeza que nós vamos responder ao desafio do Sr. Deputado, não querendo corrigir o ramalho, mas dando mais alguma profundidade ao debate, creio que legislação em Espanha acontece no âmbito de regiões autonómicas, não é? Nomeadamente no âmbito da região da Extremadura, onde surgiu a Lei da Responsabilidade Social. Em Espanha, efetivamente existe uma lei, mas não estou eu certo do nome, mas será qualquer coisa como economia sustentável.
Economia.
Não é? Economia sustentável. Mas, efetivamente, o Congresso dos Deputados em Espanha teve uma iniciativa, salvo erro, correu em 2006 ou 2007, de promover um debate, enfim, exaustivo sobre o conceito de responsabilidade social, uma visão espanhola da responsabilidade social. Constituiu, enfim, aqui para os investigadores portugueses, também um documento de referência pela proximidade entre a nossa cultura e a cultura espanhola, e entre aquilo que efetivamente os espanhóis pensam sobre a responsabilidade social, seria certamente interessante para nós. E esse debate foi importante em Espanha para o lançamento da temática, porque efetivamente, enfim, o fórum é um fórum, enfim, de primeira grandeza, naturalmente. Mas certamente que nós vamos corresponder ao desafio do Sr. Deputado, e aliás também queria deixar claro que efetivamente esta interligação entre o CREARES e a Assembleia da República, sempre fomos acolhidos pelo Sr. Deputado, e portanto isso é efetivamente para nós um sinal da importância dos nossos trabalhos.
Eu até me permitiria quase que acrescentar a sugestão, que era obviamente criarem um think tank, uma task force, que fizesse, digamos, o trabalho de desbravar. Podem fazer, enfim, recurso à técnica comparativa com legislação, embora autonómica, que já existe em Espanha, e porque não no vosso próximo congresso. Um dos pontos seria estabelecer, não apenas no caso português, mas no caso de outros países, portanto, um documento base que servisse para cada um nos seus países aproximar-se junto dos seus deputados e dar início, ou tentar dar início a um processo legislativo. E isso seria uma temática a discutir por vós, chegar a um texto final no vosso próprio congresso, em que um dos pontos do congresso seria precisamente burilar essa proposta, esse documento de trabalho. Eu acho que isso era interessantíssimo. E se o próximo CREARES, portanto, for também aqui, não é? Que seja uma das conclusões do Congresso, e, ou porque não, até no próprio debate, convidarem dentro do próximo Congresso representantes dos grupos parlamentares para estarem lá nesse ponto do Congresso para participarem também na discussão. Eu acho que seria interessante a envolvência. Não era apenas no fim dos trabalhos passarem por aqui, é para levarem com um discursinho em cima e está feito. Não, era no próprio Congresso tentar envolver o Parlamento. Como? Pedir representantes dos grupos parlamentares para participar no debate e depois vocês dali retirarem uma das conclusões, é um texto base que tanto pode servir na Argentina, como no Brasil, como em Portugal ou como em Espanha. Portanto, acho que isso era interessante.
Fica aqui o repto lançado. De facto, este tema que pressupõe a articulação entre o privado e o Estado e a questão dos poderes e da partilha de poderes é, de facto, uma questão importante quando se aborda a questão da responsabilidade social. Quais são as responsabilidades que cabem às empresas, quais são as responsabilidades que cabem ao Estado e de que forma é que ambos podem criar aqui sinergias. E é um tema que, de facto, hoje surgiu com alguma recorrência no Congresso. E foi manifestado um grupo de pessoas com interesse em trabalhar mais esta temática. Eu penso que ela precisa de ser refletida, debatida, porque é uma temática, de facto, crítica, que pressupõe aqui a articulação de poderes e de espaços de intervenção entre o público e o privado. Mas estou certa que, de facto, há já um grupo de pessoas a nível nacional que está a pensar e a refletir seriamente e a debater sobre o tema, e certamente fica aqui também o desafio, eventualmente o compromisso, de em 2016, porque o criar-se decorre em dois anos, exato, de haver aqui uma posição um pouco mais madura da própria sociedade civil, que envolva vários intervenientes, empresas, organizações que potenciam a responsabilidade social a nível nacional, a própria universidade e os investigadores e, obviamente, também com a presença, de facto, dos deputados e dos diversos grupos parlamentares. Penso que é, de facto, um ótimo tópico para se refletir e se chegar, eventualmente, depois a conclusões. Iremos fazer esse trabalho de casa e, eventualmente, enfim, solicitar depois a participação para que em conjunto possamos aqui encontrar estratégias e alternativas e formas de atuar mais em concreto, sobretudo para conseguirmos, e permita-me utilizar as suas palavras, para conseguir no fundo tornar o sonho realidade, que é tornar uma sociedade e um ambiente cada vez mais sustentável e com melhor qualidade de vida, que de facto muitas vezes olhamos para a realidade e verificamos que, enfim, dá muito para fazer e a cooperação entre todas as instituições é, de facto, crítica. Sem essa cooperação, de facto, não é possível alcançar níveis de sustentabilidade global mais consistentes e esse trabalho conjunto é crítico e é para nós muito importante. Queria, por último, só deixando-lhe assim as outras palavras finais, obviamente, de agradecer a presença, agradecer o acolhimento e a possibilidade também de estarmos aqui, que para nós, do ponto de vista simbólico, é muito representativo. A Assembleia da República, de facto, é um local de cidadania, fundamentalmente cidadania, e é com muita honra que nós estamos aqui e agradecemos muito o acolhimento que sempre nos deram e o seu acompanhamento pessoal também.
Muito obrigado. Portanto, efetivamente, esta é a Casa da Democracia, logo é a Casa dos Cidadãos e das Cidadãs, e, portanto, estamos aqui todos no sítio certo. Eu pergunto se alguém tem alguma máquina fotográfica para tirarmos a fotografia do grupo final. Tem? Há uma? Então, se calhar, há aí algum voluntário que possa tirar a fotografia?